Maria Fumaça, da banda Black Rio, era o tema de abertura da novela Locomotivas, sucesso da televisão brasileira em 1977. Quando o relógio dava 7 da noite, milhões de brasileiros ligavam a TV para assistir às divertidas histórias que giravam em torno do salão de beleza de Kiki Blanche, personagem da atriz Eva Todor. Mas a leveza da novela de Cassiano Gabus Mendes se contrastava com o clima pesado no cenário político. Ainda ecoava o resultado da eleição de 74, quando a oposição à ditadura militar ficou com a maior parte das vagas em disputa para o Senado e aumentou a bancada na Câmara. Para o presidente do MDB, deputado Ulisses Guimarães, 74 foi um marco na luta pela abertura política.
Esta abertura que se fez, não há dúvida nenhuma. E uma abertura como se devia fazer, não como uma outorga, mas uma abertura pelo voto, com a participação do cidadão, com a participação do povo. Esta é uma abertura democrática.
A animação inicial do MDB foi substituída aos poucos pela preocupação. É o que lembra o senador Ayrton Sandoval, na época deputado federal, em primeiro mandato.
Porque a gente sabia que o regime não aceitava o resultado das eleições de 1974, que foi dramático para a arena, né? E a gente já tinha sentimento de que medidas seriam tomadas pelo regime.
Era só atravessar as 6 faixas do Eixo Monumental, avenida que separa o Congresso do Palácio do Planalto, para confirmar as preocupações de Ayrton Sandoval. O recado do governo foi dado pelo presidente da República, o general Ernesto Geisel, logo depois de conhecido o resultado das urnas em 74.
Erram os que pensam poder apressar esse processo contra o governo. Tais pressões servirão apenas para provocar contrapressões de igual ou maior intensidade, invertendo-se o processo da lenta, gradativa e segura distensão, tal como se requer.
O regime militar deu demonstrações de que o tempo dele para a abertura política seria bem mais lento do que o desejado pela oposição. Para as eleições municipais de 76, o governo mudou as regras da propaganda eleitoral, a fim de que os candidatos do MDB não tivessem muito espaço nos meios de comunicação para dar o recado ao eleitor, como explica o historiador Antônio Barbosa.
Mal saíram os resultados das eleições de 74, com a presença livre dos candidatos no rádio e na televisão, o regime tratou de alterar drasticamente a legislação eleitoral. Ao invés de programas ao vivo e, sobretudo, ao invés dos debates, o máximo que podia acontecer era aparecer uma foto 3x4 do candidato, né, com uma síntese que não podia passar de 2 linhas do seu currículo.
O que a ditadura militar mirava mesmo era 78, quando haveria eleições para os governos estaduais, Câmara dos Deputados e renovação de 2/3 do Senado. O cientista político David Fleischer descreve qual era o grande medo do governo.
O alvoroço era realmente o que o MDB repetiu a façanha de 74 em 78, e em 78 tinha 2 vagas para o Senado. Se repetisse a façanha em 78, ia ter a maioria absoluta no Senado, o que seria muito inconveniente para o governo, o regime militar, né?
E foi nesse contexto que entrou em cena o Pacote de Abril, editado durante o período em que a ditadura fechou o Congresso Nacional pela última vez, em abril de 77. Para o governo militar, era essencial continuar no controle do processo de abertura política. Isso envolvia manter a qualquer custo uma maioria confortável nas 2 casas do Congresso Nacional, principalmente no Senado.
Minhas simulações mostraram que 2 vagas diretas para eleger senadores, o MDB teria eleito, junto com o que já tinha eleito em 74, uma maioria no Senado para começar em 79. Então essa apreensão do governo militar foi comprovada nas minhas simulações.
Na telenovela Locomotivas, que magnetizava os brasileiros em 77, a ex-vedete Kiki Blanche sempre arrumava um pretexto para unir a família em torno do seu salão de beleza. O governo também precisava de um pretexto, para fechar o Congresso, baixar o pacote de abril e alterar as regras nas eleições de 78 para deputado e senador. É o que a gente vai contar no terceiro capítulo da série O Brasil sem Congresso, os 40 anos do pacote de abril. Com sonoplastia e montagem de Cristiane Melo, da Rádio Senado, Adriano Faria.